RFI convida.
Paloma Varon.
Foi publicado no Diário Oficial da União desta quarta-feira, 23 de agosto, o decreto que extingue a Reserva Nacional de Cobre e Associadas, RENCA, uma área de 47 mil quilômetros quadrados entre o Pará e o Amapá, o equivalente ao tamanho do estado do Espírito Santo. A região é rica em ouro, cobre e outros minérios e poderá, a partir de agora, ser explorada por empresas mineradoras. O decreto desta semana extingue um decreto de 1984, que proibia a mineração na região, que engloba também 9 áreas protegidas, entre florestas estaduais, reservas ecológicas e terras indígenas. RFI Convida conversa agora com Maurício Vojvodic, diretor executivo da WWF Brasil, para comentar o impacto desta medida. Maurício, boa tarde.
Boa tarde.
Como essa medida afeta esta área e as pessoas que vivem nela?
Olha, essa medida ela vai levar toda uma pressão para a região por recursos minerais, mas junto com isso, pressão por outros recursos naturais, como madeira, terra, garimpo. Então, isso acaba gerando toda uma movimentação de pessoas para uma região que é absolutamente sensível do ponto de vista ambiental e social, e essa pressão pode resultar em mais desmatamento, grilagem de terras, e conflitos sociais com as comunidades locais que ali vivem há várias gerações.
Quais são os principais interesses econômicos nesta área?
Olha, essa área ela tem realmente uma quantidade elevada de recursos minerais, em especial ouro e ferro e cobre, mas obviamente por ser uma área de floresta ainda intacta, tem muito interesse em exploração de madeira e também de expansão da fronteira agrícola e, portanto, interesse por terra para possibilitar a expansão da fronteira agrícola. Então, esse é o processo que tem sido repetido na Amazônia desde a década de 30 e 40, de expansão da fronteira agrícola. Então, tudo começa com uma atividade específica, nesse caso, a mineração, mas o governo tem baixa capacidade de controlar as outras atividades que vão junto e que acabam realmente gerando a devastação e a destruição da floresta que ali existe.
Houve algum diálogo com entidades ambientais, representantes das aldeias indígenas da área afetada antes do lançamento do decreto?
Não houve diálogo nenhum. O governo operou aí por meio de decreto presidencial, que é a forma de fazer política sem consultar a sociedade, né? Então não é uma discussão que foi para o Congresso, que gerou discussão com a sociedade, cujas propostas da sociedade puderam ser incorporadas, ser consideradas. Ao fazê-lo por decreto presidencial, o presidente toma uma decisão de cima para baixo, um alto efeito negativo para a região, que não considera as aspirações da sociedade brasileira, que se preocupa com a Amazônia e com a preservação da Amazônia, e toma uma medida que simplesmente vai atrair a atividade de mineração, e, portanto, beneficiar poucas empresas mineradoras, mas vai atrair também uma série de atividades ilegais e danosas ao meio ambiente e às comunidades daquela região. Então, foi uma medida que não consultou a sociedade e, em especial, as comunidades que ali vivem e que vão ser afetadas por essa medida.
Então, a WWF Brasil já havia alertado há alguns meses se esta é uma medida do governo Temer para estimular o desenvolvimento econômico e engordar o PIB brasileiro. Agora que ela foi aprovada, como a ONG e outras organizações ambientais podem combatê-la?
Olha, tem um caminho no próprio Congresso, alguns parlamentares já protocolaram no Congresso um pedido de suspensão da medida, do decreto presidencial. Então ali tem um caminho mais democrático e político para realmente tentar se fazer uma discussão qualificada sobre o assunto. O WWF vai estar acompanhando e apoiando essa discussão. Mas acima de tudo, eu acho que a gente precisa mostrar é que o modelo de desenvolvimento que a gente espera para a Amazônia não é esse da década de 80, de 70, em que se enxergava a Amazônia como provedora simplesmente provedora de recursos naturais. A gente precisa enxergar a Amazônia como uma região especial que precisa conciliar desenvolvimento econômico com conservação ambiental e que, a partir da conservação da floresta amazônica, da biodiversidade que ali existe, dos valores culturais e sociais dos povos indígenas e das comunidades tradicionais, que a gente vai ter realmente um desenvolvimento bom não só para o país, mas para a Amazônia e para o planeta.
Vocês têm uma estimativa de quantos povos indígenas vivem nesta área?
Olha, são duas terras indígenas, 5 áreas de proteção de uso irrestrito, que nenhuma atividade pode acontecer, e 4 áreas de que pode ter algum tipo de uso, desde que seja mediante plano de manejo sustentável. Nesses 2 territórios indígenas, vivem diversos povos com uma diversidade riquíssima de etnias, de línguas, de valores culturais e religiosos, e essa população que não foi consultada pelo governo, que agora fica sob risco de entrar em conflito com essa nova atividade na região e com tudo que ela vai trazer junto com ela.
Ok, muito obrigada, Maurício.
Obrigado eu, uma boa tarde.
Boa tarde, RFI Convida falou com Maurício Vojvodik, diretor executivo do WWF Brasil, sobre o decreto sancionado essa semana que extingue uma reserva ambiental de 47 mil quilômetros quadrados de área entre o Pará e o Amapá e autoriza a mineração no local.